Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos más un episodio del Walk and Talk Essentials, versión en español. Yo soy Brenda Mendoza de Fluency Academy y qué masa tener você aquí acompañando este proyecto increíble que a gente produce con tanto cariño. É essencial manter o contato com o idioma estrangeiro que a gente está falando ou que a gente está aprendendo. Então, bienvenido e bienvenida. Olha, eu não sei como que é aí na cidade de vocês, mas onde eu moro tem muito parque, tá? E isso motiva as pessoas a praticar exercícios ao ar livre. Seja fazendo caminhada ou correndo, enfim. E por isso aqui tem muita corrida de rua, sabe? Olha, mas eu sinceramente não sou a melhor pessoa do mundo pra correr não. Por isso eu nunca participei de uma maratona também. Pero, e tu? A ti te gusta correr? Bueno, se você gosta de correr ou de praticar exercícios, você vai adorar esse episódio. E se você não gosta, vai adorar também, porque tem várias palavras e estruturas legais nesse diálogo que você, que gosta de aprender espanhol, pode usar. Lembrando que a gente vai começar com a escuta de um diálogo entre nativos e depois a gente vai ver frase por frase. E nesse momento é quando eu vou pedir para você falar algumas coisas ou repetir outras, tá? Esse som aqui é o som que indica que é a sua vez de falar, está bem? Então, ponta os auriculares, coloca os seus fones de ouvido e preste atenção nessa conversa. Vamos allá!
Ay, tengo agujetas en las piernas y estoy agotado.
¿Y por qué estás corriendo tanto?
Es que voy a competir en el próximo maratón.
Por eso te veo tan exhausto últimamente, ¿no?
Sí, voy a estirar los músculos y descansar.
Vale, seguro vas a sentirte mejor después.
Entonces, ¿qué tal? Eu tenho um desafio para você agora. O primeiro homem a falar, ele diz que tem alguma coisa. Você consegue entender o que é? A ver, escúchalo nuevamente.
Ay, tengo agujetas en las piernas y estoy agotado.
¿Y por qué estás corriendo tanto?
Es que voy a competir en el próximo maratón.
Por eso te veo tan exhausto últimamente, ¿no?
Sí, voy a estirar los músculos y descansar.
Vale, seguro vas a sentirte mejor después.
¿Lo has comprendido? ¿Você entendeu? Si você não se arrisca a responder, não tem problema, hein? A gente vai atravessar essa ponte para resolver essa parada juntos. E se você entendeu ou tem um palpite, calma aí e espera para comprovar essa sua resposta. Você escutou dois homens conversando sobre exercícios, mais especificamente sobre um tipo de carreira, de corrida. O primeiro diz o seguinte: ai, tengo agujetas en las piernas y estoy agotado. Esse ai, assim como no português, você pode usar quando tá com dor, para dar aquela expressão. Lá no PDF, que você pode baixar na descrição do episódio, você vai ver que essa palavrinha se escreve de um jeito diferente em espanhol, mas a gente fala igual no português. Então repete aqui para mim: ai. É nessa frase que está a palavra-chave para responder o desafio que eu propus ali no começo. Agujetas. Ela significa dores musculares. Pois é, existe uma só palavra específica em espanhol para dizer dor muscular, aquela dorzinha que você sente depois de um exercício físico muito intenso. Repete para mim. Agujetas. E estou com dores musculares é tengo agujetas. Isso mesmo, a gente usa a palavrinha ter ou tener para falar de sensações físicas do nosso corpo. É como se eu estivesse falando tenho dores musculares. Lá no nosso portal fluencytv.com tem um vídeo meu explicando um pouco melhor essa estrutura. É só correr lá e dar uma olhada. Então, diz para mim como você diria que está com dores musculares ou que tem dores musculares. Tengo agujetas. E onde mesmo que ele tem essas dores, você lembra? Diz aqui para mim. En las piernas. Agora, fala para mim que você tá com dores musculares nas pernas. Tengo agujetas en las piernas. Mais uma vez. Tengo agujetas en las piernas. Muy bien. Além dessas agujetas, ele diz que tá esgotado. E você lembra qual que é a palavra que ele usou para dizer isso? Eso es. Agotado. Diz aqui para mim agora, e estou esgotado. E cuidado com a palavra, viu? A gente fala agotado. Vai lá. Y estoy agotado. Muy bien, vamos tentar lembrar da frase toda em espanhol agora. Se fosse você com dores musculares, como que você diria: "Ai, eu tô com dor muscular nas pernas e eu tô esgotado"? Ai, tengo agujetas en las piernas y estoy agotado. Otra vez. Ay, tengo agujetas en las piernas y estoy agotado. Perfecto. Y el otro hombre, entonces, él cuestiona, ¿no? Él vira pro amigo y dice: ¿Y por qué estás corriendo tanto? Ou seja, e por que você tá correndo tanto, né? É uma pergunta que faz sentido, já que o amigo tá com tanta dor nas pernas, por que ele continua correndo, né? Então, correr, a gente diz correr. E você vai precisar dar essa vibradinha aí na língua bem forte, tá? Repete comigo. Correr. Muy bien. Mas ele usa esse verbo no tal do gerúndio, que é quando a gente coloca um NDO no final. Corriendo. E ele usa essa palavra junto com estar. Estás corriendo. Repete aqui para mim. Muito parecido com português, né? É isso. A gente pode usar esse estar com um verbo, uma ação, que tenha esse NDO no final, que é o tal do gerúndio, que é o que a gente vai usar quando a gente está falando de ações em desenvolvimento. São coisas que estão acontecendo, sim? Toma cuidado, então, com esse izinho a mais que tem ali na palavra em espanhol. Correndo, a gente diz corriendo. Repete aqui para mim. Como você perguntaria para o seu amigo, então? E por que você está correndo tanto? E por que estás correndo tanto? Outra vez. E por que estás correndo tanto? Uma ótima pergunta, né? Não dá pra correr se você estiver sentindo dor. Por favor, hein? Mas esse nosso atleta aqui, ele se justifica. Ele diz: Es que voy a competir en el próximo maratón. Que significa: é que eu vou competir na próxima maratona. Ah, então tá justificado, né? Ele diz: Voy a competir. A gente usa o verbinho a ação ir no presente pra falar sobre uma coisa que a gente quer falar no futuro, uma ação futura. E tudo bem, você pode dizer: Brenda, beleza, de boa, mas em português a gente faz a mesma coisa. É verdade, mas tem um detalhe aí que você precisa de atenção, que é o azinho a mais que a gente tem. Em espanhol a gente diz ir a hacer algo, sempre com esse a depois do ir, tá bom? Então eu posso dizer: Voy a estudiar español, voy a escuchar el walk and talk, tá bem? Seguindo essa lógica, então, em espanhol, para dizer vou competir, você diz: Voy a competir. Perfecto. Mais uma vez, agora explicando para o amigo. É que eu vou competir. Diz aqui para mim. Es que voy a competir. Mas ele vai competir no quê, você lembra? Diz aqui para mim. En el próximo maratón. Maratona é uma corrida de 42 quilômetros, uma senhora prova de resistência que, sinceramente, eu não conseguiria fazer. Mas você percebeu que maratón é uma palavra masculina em espanhol? A maratona é el maratón. Na maratona fica en el maratón. E atenção nessa pronúncia, a gente junta esse N do en com o E de el e fica en el. Então, como é que a gente diz na próxima maratona? En el próximo maratón. Vamos lá, agora tenta lembrar da frase toda e me diz. Se fosse você, como que você me diria que é que você vai competir na próxima maratona? Es que voy a competir en el próximo maratón. Es que voy a competir en el próximo maratón. Muy bien, eso es. E aí, nesse momento, o outro amigo ali acaba entendendo algumas coisas que ele vinha notando, né? E pra confirmar, ele fala: por eso te veo tan exhausto ultimamente, ¿no? Que significa: por isso eu te vejo tão exausto ultimamente, né? Vamos lá, como que você viraria pro seu amigo e diria: por isso eu te vejo? Por eso te veo. Essa palavra eso se escreve com um S só, beleza? Confere lá no PDF depois e repete aqui pra mim de novo mais uma vez. Por eso te veo. Muy bien. Bom, quando você quer dar uma ênfase em alguma característica, você pode usar a palavra tan, que é o que o homem fez. Ele disse tão exausto. Então, como você fala isso em espanhol? Tan exausto. E exausto, a gente diz, então, exausto, que é mais uma palavrinha que vale a pena você conferir a escrita. E presta atenção nesse sonzinho do X. Repete aqui pra mim de novo. Exausto. Tan exausto. Então, como você diria para aquele amigo ou amiga que por isso você vê ele ou ela tão exausto ultimamente? Por eso te veo tan exausto últimamente. E para confirmar essa afirmação, ele usa um no no final, certo? Repete para mim, então. No. E a gente pode traduzir esse no como um né, não é? Então, fala depois de mim. Por eso te veo tan exausto últimamente, no? Outra vez? Por eso te veo tan exausto últimamente, no? Bien, vamos a seguir. O amigo então confirma e diz, sí, voy a estirar los músculos y descansar. É com esse sí que ele confirma. Então, como você diz sim em espanhol? Sí. Como ele está exausto, ele precisa fazer alguma coisa para melhorar. Ele diz o seguinte, voy a estirar los músculos y descansar. Mais uma vez, ele usa aquela estruturazinha com o ir no presente para falar sobre o futuro, de algo que ele vai fazer. Repete comigo, voy a. Você entendeu o que ele vai fazer? Estirar los músculos é alongar os músculos. Então, como você diz alongar os músculos e descansar? Estirar los músculos y descansar. Muito bom, agora é sua vez. Fala em espanhol. Sim, vou alongar os músculos e descansar. Sí, voy a estirar los músculos y descansar. Vale, descansar también es muy importante, ¿verdad? E o outro homem concorda comigo que é importante descansar e olha o que ele diz. Vale, seguro vas a sentirte mejor después. Ou seja, ok, com certeza você vai se sentir melhor depois. Esse vale é uma das várias formas de dizer ok em espanhol. E é com esse som de B mesmo, mas ele escreve com V, vale? Então repete pra mim. Vale? E como que ele falou com certeza? Você se lembra? Diz aqui pra mim. Seguro? Seguro? E de novo, a gente tem aquele ir a indicando o futuro. Então, como você diz para aquele amigo, você vai se sentir melhor em espanhol? Vas a sentirte mejor. Outra vez, e atenção, a gente diz sentir-te com esse T no final, porque eu estou tratando meu amigo com informalidade, como tu. E não se esqueça do azinho que vem depois do ir, hein? Então diz para mim mais uma vez, vas a sentir-te mejor. Agora, por último, dá aquele incentivo para o seu amigo, então, e fala em espanhol. Ok, com certeza você vai se sentir melhor depois. Vale, seguro vas a sentirte mejor después. Vale, seguro vas a sentirte mejor después. Perfecto. Pues, agora, escuta a minha leitura desse diálogo para fixar ainda melhor esses conteúdos que a gente acabou de ver. Vamos lá.
Ay, tengo agujetas en las piernas y estoy agotado. ¿Y por qué estás corriendo tanto? Es que voy a competir en el próximo maratón. Por eso te veo tan exhausto últimamente, ¿no? Sí, voy a estirar los músculos y descansar. Vale, seguro vas a sentirte mejor después.
Ahora, escuta el diálogo más una vez.
Ay, tengo agujetas en las piernas y estoy agotado.
¿Y por qué estás corriendo tanto?
Es que voy a competir en el próximo maratón.
Por eso te veo tan exhausto últimamente, ¿no?
Sí, voy a estirar los músculos y descansar.
Vale, seguro vas a sentirte mejor después.
Muy bien. Nesse episódio, então, você aprendeu que em espanhol a gente usa ir a com mais um verbinho, uma ação depois, para falar de uma ação futura. Por exemplo, vas a descargar el PDF para leer el diálogo. E também algumas palavras relacionadas ao exercício físico, como agujetas, agotado, maratón, exhausto, estirar los músculos y descansar. Mas e aí, como foi escutar esse diálogo depois das explicações? Seguro, com certeza, você percebeu uma diferença entre a primeira escuta e essa, né? Lembre-se que você pode escutar esse diálogo quantas vezes quiser. Agora, vai aqui na descrição e baixe esse PDF para ter acesso ao diálogo e à sua tradução, além de algumas frases com mais palavras para aumentar o seu repertório. Sí, no te olvides. Bueno, es siempre un gusto acompañarte y espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Un super beso y hasta luego.